O nosso amigo filósofo Rogério Deck, que mais tarde estará falando sobre ansiedade, ele pode considerar agora, a respeito do que nós estamos falando, vamos falar um pouco também, Rogério, da conscientização. Hoje, as mulheres, elas são em maioria. Na sua opinião, isto faz diferença ou não faz diferença nas urnas? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Dr. Maurício, boa tarde, Alexandre. Certamente faz muita diferença nas urnas a opinião das mulheres, né? Cada dia que passa, nós percebemos que as mulheres vão se tornando mais conscientes das coisas, né? O nível de esclarecimento está cada vez maior. A gente sabe que a coisa de 100 anos atrás, a mulher ela ficava só em casa, cuidava dos filhos e nem havia possibilidades dela fazer outras coisas fora porque as empresas não se abriam para as mulheres, né? Aos poucos foi havendo uma liberação cada vez mais gradativa e nós vemos que hoje no mundo muitas mulheres ocupam cargos de extrema importância, presidente, primeiro-ministro, em muitos casos. E nós percebemos que as atitudes das mulheres são realmente de grande força, né? Então é realmente algo louvável, nós sabemos que nesse processo as mulheres estão evoluindo bastante. Mas na questão do Brasil nós precisamos esforçar mais um pouco a conscientização, como o próprio Dr. Maurício falou, é que não basta apenas votar. O fato de poder votar com 16 anos ou de ter mais mulheres ou não, não basta um número, precisa-se ter consciência do que se está se fazendo. A consciência do voto, ela depende muito da pessoa analisar muito o candidato a quem está votando. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que vota no candidato porque ele é bonitinho. Ah, porque eu gostei do rostinho dele, é simpático. Bom, mas existe muito lobo em pele de cordeiro, como se fala por aí, né? Muita gente que realmente tem uma aparência bem simpática, mas no fundo é uma pessoa corrupta, né? Então não nos levemos apenas pela aparência, ou só porque a pessoa fala bonito ou dá bons discursos. A gente tem que se mobilizar um pouquinho mais e tentar conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas. Se você tenta conhecer um político só conversando com pessoas daquele partido, naturalmente você só vai ouvir coisas boas dele. Então converse com outras pessoas que são de outros partidos e pessoas que já conheceram outras administrações possíveis, não só na questão da política, caso seja um novo político, mas sim na vida pessoal, se essa pessoa já foi envolvida em algum problema. Vá atrás do seu voto. Eu sei que é muito difícil você se mobilizar quanto a isso, mas se você quer votar, veja, você está colocando o seu voto, está mudando o Brasil. Então a sua atitude está colaborando para mudar o Brasil, então que seja uma atitude responsável. Se informe bem sobre o candidato e não vote apenas pela aparência, mas sim pelo que ele pode oferecer. Nós sabemos que agora temos em todos os jornais estampados, inclusive agora está vendo uma reportagem, que os políticos começam a se mobilizar e viajar pelo estado e pelo Brasil inteiro para fazer suas campanhas, né? E aí muitos melhoramentos são feitos na cidade, na parte do governo, para que as pessoas fiquem mais sim, o governo faz bem porque agora está mudando, colocando mais asfalto. Bom, a gente já está meio que cansado de saber que isso daí são só propagandas eleitoreiras. Mas a gente tem que prestar atenção no político bem de antes. Eu tive algum exemplo, uma época eu morava em Paranaguá e tinha um político lá que até então, para mim, parecia só um político normal, como todos os outros, só tinha interesses políticos, né? Mas no meio, assim, do mandato dele, eu vi ele no meio da rua, assim, com um caminhão, e fui ver o caminhão cheio de brinquedos, né? Eu falei, o que você está fazendo com esse caminhão? Ah, nós vamos levar numas creches, numas favelas. Aí eu falei, puxa, que interessante. Ele não estava preocupando com voto, porque ele já tinha sido eleito. Ele era um vereador lá de Paranaguá. E estava fazendo o seu trabalho social com todo o coração, estava com a esposa do lado, inclusive, e pagando do próprio bolso aquilo lá, né? Então são situações assim que a gente começa a ver o perfil do candidato. Você analisa ele de perto, você vê as atitudes dele. Aí, nesse, com certeza, você pode votar, né? Agora, se você só vota porque ele está falando na televisão, porque fez uma campanha política, aí é melhor você se esforçar um pouquinho mais e ir atrás da vida dessa pessoa. Com certeza o seu voto vai ser mais consciente quando você estudar um pouco sobre o candidato, né?
Vocês que estão ouvindo Encontro Marcado, vocês acham que tem solução o lixo de Curitiba? O que fazer? As pessoas estão reclamando dos carrinheiros. Será que existe discriminação aqui em Curitiba? Participe 3317431 ou 3317432. Rogério Deck.
Os catadores de papel, eles são um exemplo de um grupo de pessoas que não tinha oportunidade de emprego e descobriu uma forma criativa de conseguir ganhar uma renda, embora pequena, mas uma forma criativa. E eu defendo muito pessoas que tomam iniciativa como essa, que ao invés de ficar pedindo dinheiro nas ruas, eles se mobilizam de uma forma ou de outra para trabalhar, para não precisar ficar pedindo. E nós vemos aí diariamente exemplos de pessoas que vão até em horas de madrugada catando lixo, eles não, pode ser chuva, pode ser sol, eles estão lá. Porque são pessoas que são guerreiras, são lutadoras, e elas não vão permitir entrar na miséria total, né? E agora, nós vemos que essas pessoas, por não serem, não terem uma classe já de direito no governo, elas são, como o próprio Dr. Maurício falou, exploradas pelas pessoas interesseiras. Aí eles pensam, ah, então eu vou te pagar um centavo por um quilo de papel, ou seja, para eu ganhar 10 reais eu tenho que carregar 100 quilos de papel por dia. Nós todos sabemos que essa exploração é visível e ela só existe porque existem os aproveitadores, e se a prefeitura se mobilizar a regulamentar uma classe dos catadores de papel, como assim fez com camelôs e colocou carrinhos, né? Sabemos que na praça centavo no quilo, ao invés de pagar um, pagar dois, você já está dobrando a renda do catador de papel. E isso não é nada. Se você, aqui pelo próprio jornal fala que eles pagam 7 centavos numa usina. Imagina o lucro que não se tem em cima do que se pega dos catadores. Consequentemente, então, eu coloco aqui uma sugestão para todos os catadores de papel. Unam-se, se reúnam, se organizem e façam nem que seja uma passeata na frente da prefeitura, mas façam qualquer coisa que mostre, olha, nós estamos aqui e precisamos do apoio da prefeitura porque nós ajudamos Curitiba, como já foi provado nas estatísticas do jornal. Então, se unam, se esforcem, porque esforçados vocês são. Agora, basta se unir de uma forma inteligente, que com certeza isso vai ser benéfico a todos vocês e a todas as suas famílias.
Segundo informações, são mais de 2.600 pessoas que vivem, entre aspas, do lixo aqui de Curitiba com seus carrinhos. Equivale àquela, o que eles estão produzindo por um município do tamanho de Ponta Grossa. Rogério Deck, busca da felicidade está nesse confronto. Ser conformado, não ser conformado, como que fica essa questão para os nossos ouvintes saber? Está em debate esse assunto e vocês em casa participam pelo 331-7431. Rogério Deck.
Bem como o Dr. Maurício muito sabiamente frisou, se tanto estando de um lado como estando do outro, conformado ou não, você está sendo infeliz. E aí qual que é a saída para isso, né? Primeiro a gente tem que entender como que nós somos hoje, né? Nós, bom, pelo que eu conheço, em média, a maioria dos brasileiros é inconformada com a política em geral. Todo mundo quando fala de política já torce o nariz. Falam, ah, já se falou de política, falou-se de corrupção, já se fala que o governo é isso, que o presidente é aquilo, que o governador não faz nada e blá, 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 blá. Bom, mas são uma série de inconformados passivos. O que é um inconformado passivo? Aquela pessoa que só reclama da vida, não se conforma com nada, mas também não toma atitude nenhuma para que a coisa mude. É simples. Você está numa roda de amigos e todo mundo começa a meter pau no governo. E fala mal do prefeito, que a rua está assim, que o esgoto está assado, e fala mal do governador e tudo mais. Aí você para e conversa com uma dessas pessoas e fala, tudo bem, mas o que você está fazendo para que isso melhore? Ah, fala, eu nada. Esse é o problema do governo. Esse é o problema do prefeito, é o problema do vereador. Mas será que é um problema só deles? Ou será que você também não tem que participar dessas coisas? Será que você talvez não precise criar uma Sanepar, você não precisa criar uma Copel, mas só o fato de você ir até a Câmara dos Vereadores e participar, ou então você ir atrás do escritório de um desses políticos e falar, olha, está acontecendo tal coisa, será que isso já não é uma forma de participar? Quem de nós se mobiliza e sai da sua casa para ir reclamar de uma coisa que está acontecendo na sua rua, no seu bairro e até atrás de um político? Não faz. Sabe por quê? Porque nós somos inconformados de fachada, mas por dentro somos conformistas. Somos inconformados para fora, mas por dentro nós somos pessoas que somos conformados com a coisa. É melhor falar mal dos outros, mas deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto porque é mais fácil. Os conformados, por sua vez, que são declaradamente conformados, na verdade, eles são conformados ao contrário, né? Eles estão pensando que são conformados, mas eles não têm nenhuma noção da realidade que lhes cerca. Ou se tem, fecham seus olhos, né? Muitas pessoas falam assim, ah, Deus quis assim. Se as coisas estão assim é porque Deus quis. Então, tudo deixa nas mãos de Deus, né? Até as dívidas, né? Deixa nas mãos de Deus, né? Deus está todo endividado hoje, né? Mas esses daí, na verdade, são pessoas que também são pessoas passivas. Ou seja, tanto os inconformados hoje quanto os conformistas são duas pessoas passivas. E o que menos se pode ter não, são pessoas passivas. O que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que fica parada de braços cruzados e não faz nada. Ou só fala da vida dos outros e reclama, ou você fala assim, sim, tá bom, mas não se mobiliza. Preste bem atenção, o universo está em movimento. O planeta Terra gira constantemente. Os ventos andam, tudo está em movimento. Se você para, você já está ficando para trás. Imagina, você está acompanhando um automóvel. E você está junto com eles, está em movimento. Se você para, você ficou para trás. Todas as pessoas que não estão em movimento, não estão fazendo qualquer coisa, estão ficando para trás. Então, se você se conscientiza um pouco mais disso, você percebe que não dá para ficar parado. Você não pode deixar as coisas nas mãos dos outros apenas. Você tem que participar. É claro, tudo dentro das suas possibilidades. Então, a questão das eleições hoje é uma coisa muito conhecida por todos nós, né? Estamos bem nesse momento, é crítico. Todo mundo cruza os braços e fala, é melhor eu chegar lá na urna, votar e seja o que Deus quiser. E sempre assim. E a gente percebe que toda vez que muda de governo, os problemas continuam, né? Muda o candidato, muda o partido, mas o Brasil continua indo para o buraco. Por que será que o Brasil está indo para o buraco? É por causa dos candidatos que estão sendo eleitos? Ou por causa do governo? Ou será que é por causa do Brasil inteiro que não faz nada para que a coisa mude? Será que nós não estamos esquecendo de nos unir? Então, os inconformados ou os conformados, o que lhes falta é união e movimento. Se todos nós nos unirmos e nos movimentarmos a fazer alguma coisa, pode ter certeza que as coisas andam. Um exemplo típico é o que a gente acabou de falar, dos catadores de papel. Eles surgiram por uma necessidade deles mesmos e começaram a se virar para resolver uma situação deles, da financeira, e sem perceber, muitas pessoas fizeram isso, começaram a ajudar Curitiba e hoje constata-se que eles catam mais papel do que a própria prefeitura. A prefeitura não tem capacidade de catar papel tanto quanto eles. Eles criaram uma realidade nova em Curitiba e no Brasil inteiro. Agora, esse é um exemplo de união, né? Acaba sendo uma união mesmo que separada, mas eles acabam movendo-se e movendo mudam a realidade. Se todos nós começarmos a nos mover, nós vamos impedir, por exemplo, alguns planos de governo que vêm, alguns aumentos de gasolina que vêm, alguns aumentos de ônibus que vêm, nós vamos estar impedindo porque nós vamos estar unidos. Por que que o governo faz o que quer? Porque as pessoas estão em suas casas, de braços cruzados, assistindo a sua televisão e esquecem da vida. Então, eu sempre insisto, não sejam passivos, sejam ativos no sentido de agir em prol do melhoramento das suas vidas e das vidas da cidade como um todo. Tá? Então, os conformados que hoje estão são conformados que são irreais, estão conformados numa situação que não tem realidade. E os inconformados são inconformados falsos. Os verdadeiros inconformados são aqueles que estão se mobilizando hoje para fazer alguma coisa. E dentro deles tem muitos políticos honestos, sim. Mas nós não podemos ficar apenas de braços cruzados como conformados assim, esse tá bom, melhor. Não, vamos atrás. Insisto, exige esforço, exige movimento, exige nós sairmos um pouco da nossa rotina, exige a gente gastar um pouco mais do nosso tempo, mas com certeza, todos que se mobilizarem vão fazer com que o Brasil mude e mude rápido, eu posso até ter certeza disso. Todos nós fazemos o Brasil. Todas as pessoas que estão constituídas, nós somos o Brasil, nós somos o governo. Quem está lá simplesmente são um extrato, uma representação de nós. Mas nós é que fazemos o Brasil mover. Então, se nós não nos movemos, o Brasil para. E é o que está acontecendo hoje. Vamos fazer o inverso e vamos nos mover.